Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Vamos contar-lhe a história de uma máquina chamada
Hounsfield,
que está no técnico desde os anos 70 do século 20 e que é...
Isto é uma máquina de bancada para realizar ensaios mecânicos.
E claro, já vamos perceber tudo muito melhor e conhecer as histórias associadas a esta máquina de Hounsfield. Para já, vamos conhecer quem vai estar connosco neste episódio.
O meu nome é Maria Emília Rosa, sou professora associada no Departamento de Engenharia Mecânica.
E o meu nome é Luís Guerra Rosa e sou professor também no Departamento de Engenharia Mecânica.
Portanto, uma máquina de bancada para...
realizar ensaios mecânicos. Ou seja, para a maioria das pessoas, o ensaio mais vulgar é um ensaio de tração. Um provete que é tracionado. Portanto, para quê? Para se conhecerem as propriedades do material que esse provete é feito.
E esse material é sempre metal ou pode ser outra coisa qualquer?
Não, é dizer, para ser franco, a metalurgia foi quem impulsionou, digamos, a ciência de materiais. Mas uma máquina de ensaios mecânicos é universal. Até se denomina assim. Pode usar provetes dos mais variados materiais, de todos eles.
Dê-me exemplo.
Plásticos, compósitos, cerâmicos. Por exemplo, quiser fazer um ensaio numa porcelana, embora seja muito específico, porque é um material frágil, pode fazer.
Quanto ao nome, Hounsfield?
É um engenheiro inglês, que era um engenheiro eletrotécnico, na altura chamava electrical engineer, portanto engenheiro eletricista. Não conseguia apurar a data de nascimento, mas a empresa inglesa era em Croydon e manteve-se muitos anos. Esta máquina foi um sucesso na Europa. Começou a ser produzida nos anos 50, teve muita venda e ainda hoje existe esta empresa, se bem que foi adquirida por outra. Fizeram muitas máquinas, hoje em dia já estão todas com instrumentação moderníssima, digital, gravação de dados, etc.
Mas esta máquina de que aqui estamos a contar a história era tudo menos digital. E com um detalhe que não nos deixa mentir acerca disso. Havia uma manivelazinha.
Exatamente.
Então, sim, a máquina pode funcionar de duas maneiras.
Eu funcionei com ela com a manivela.
Eu também.
Portanto, o que é que era basicamente a máquina? A máquina tinha dois travessões. Havia um travessão que estava fixo e havia um travessão que era móvel. Que este travessão móvel movia-se num parafuso sem fim e nós movíamos com a manivela. Tentávamos mover com uma velocidade mais ou menos constante. Portanto, ao rodar a manivela, era uma das recomendações que nos faziam. E depois, o que é que nós fazíamos ao provete? O provete tinha mais ou menos 4, 5 centímetros na sua totalidade. Eu lembro-me dos provetes cilíndricos que tinham um diâmetro no comprimento de prova. O que é o comprimento de prova? Eu tenho as cabeças de amarração, portanto são zonas que eu vou amarrar aos travessões, chama-se mesmo assim. Eu vou amarrar, utilizo amarras para ligar o provete aos travessões. Era preciso ter muito cuidado com a maneira como se montavam as amarras. Eu lembro que muitas vezes nós montávamos uma das amarras num dos travessões. E depois, se não tínhamos cuidado, porque tinha que-se primeiro pôr uma parte da amarra, depois colocava-se o provete, colocava-se a segunda parte da amarra e depois era o parafuso, havia ali um...
Sim, porque usávamos provetes do mesmo tipo, porque eram feitos nas oficinas, e então usávamos normalmente os provetes cilíndricos que a professora Emília Rosa estava a referir, embora... esta máquina permitisse fazer outro tipo de ensaios, usando até provetes planos. Uhum. A máquina permitia, inclusive, tinha uns acessórios, fazer ensaios de flexão. Enquanto no ensaio de tração nós estamos a aplicar um esforço uniaxial de tração.
Neste caso, a tração é basicamente, e grosso modo, é esticar ao
exatamente,
máximo.
Exatamente, exatamente. Portanto, eu tenho o provete e agora vou obrigar o meu provete a esticar com uma velocidade que nós tentávamos que fosse constante.
Exato.
Nós íamos dando à manivela, mais ou menos com a mesma velocidade, o travessão móvel ia-se deslocando no tal parafuso sem fim, E como o provete estava ligado ao travessão móvel, o provete era obrigado a esticar.
Nos ensaios de flexão feitos com esta máquina de Hounsfield, o processo invertia-se. Os provetes eram sujeitos à aplicação de força contrária, precisamente para forçar os materiais a dobrar ou partir.
E agora, como é que nós medíamos a força aplicada? Era muito interessante.
Muito interessante.
Havia um reservatório de mercúrio,
uhum,
e havia uma escala que estava adaptada.
Era um sistema de alavanca.
Do lado direito da máquina.
Exato.
E à medida que nós íamos aplicando a força, o mercúrio subia no tubo.
A escala estava graduada.
Permitindo-vos tirar dados.
Não, nós, era mais engraçado ainda, porque nós íamos com uma lupa, íamos ver a altura do menisco.
Do menisco do mercúrio.
Do menisco do mercúrio no tubo, e esta lupa na extremidade tinha uma ponta, e portanto nós ajustávamos com a lupa uma réguinha, era assim uma coisinha transparente.
Era uma régua e tu usavas a tangente ao menisco.
Portanto, íamos a tangente ao menisco e fazíamos isto e depois picávamos o papel. Quando nós acabávamos o ensaio,
uhum,
tínhamos a curva, tínhamos o registro picado, onde tínhamos a força que tínhamos aplicado em cada instante em função do deslocamento.
E no fundo, o gráfico quase que saía feito o gráfico.
Saía o gráfico feito da força.
Sim, sim.
Unindo os pontos,
sim,
com uma linha, ficava o gráfico.
Sim, sim.
O teste terminava quando?
Quando o provete partia.
Esta máquina que estamos hoje aqui a apreciar, até para pormos aqui a nossa discussão e a nossa conversa mais interessante, ela não pertence ao Instituto Superior Técnico.
Ai, calma. Notícias de última hora. Quem é que me conta essa história? Bom, na verdade até sou eu quem começa a contá-la, e a história começa em 1970, quando José Veiga Simão foi nomeado por Marcelo Caetano Ministro da Educação Nacional, cargo que exerceu até à Revolução de Abril de 1974. Logo chegou ao Ministério da Educação, o então novo ministro traçou um plano de reforma de todo o ensino em Portugal, desde a primária até ao ensino superior. Uma reforma que só viria a ser aprovada em 1973. Para os efeitos da história que estamos a contar neste episódio, importa referir que, por esta altura, Portugal tinha muito interesse em desenvolver a siderurgia e em explorar a produção de energia nuclear, e que foi com base nessa reforma do ensino de Veiga Simão que, num esforço de aproximar os estudos superiores às perspectivas do país em termos de indústria, que foi criado no técnico o curso de Engenharia Metalúrgica.
O curso foi criado basicamente por três pessoas: o professor Pádua Loureiro, o professor Amaral Fortes e o professor Baião Horta. E o professor Pádua Loureiro fez o doutoramento em urânio, salvo erro.
Formação plástica de urânio.
De urânio, e muito ligado ao antigo Lefene.
Um bocadinho de glossário, Lefen, Laboratório de Física e Engenharia Nucleares, que mais tarde passaria a ser designado INETI, Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, e que hoje em dia é o LNEG, Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia. Lefen, então, que tinha sido criado na década de 1950 e que se situava em Sacavém. Voltamos ao relato da professora Maria Emília Rosa.
Portanto, o professor Pádua Loureiro, apesar de ser professor aqui no técnico, ele havia uma grande ligação ao Lefene, e ele fez todo o trabalho prático da sua tese de doutoramento, foi feita no Lefene. E foi no seguimento desse doutoramento que o professor Pádua Loureiro trouxe para o técnico a Hounsfield.
O curso foi, como disse a minha colega Emília Rosa, arrancou, salvo erro, em 71 ou 72. Foi buscar alunos aos outros cursos, nomeadamente eu próprio estava em Engenharia Química e fui, digamos, aliciado, não é? Eu e outros, aliciados por uma carreira na vida siderúrgica. Nessa altura falava-se muito do Plano Siderúrgico Nacional, que era um desígnio na altura, e mudei para a Engenharia Metalúrgica. Estava no terceiro ano, mantive no terceiro ano, tive que fazer duas ou três cadeiras e depois perguntei o plano de estudos. O que a Emília estava a dizer é o que se passou. Havia um núcleo de metalurgia no Laboratório de Física e Engenharia Nucleares em Sacavém.
Uhum.
Esse núcleo de metalurgia foi muito bem acarinhado durante muitos anos e tinha excelentes profissionais. Eu não vou querer particularizar, mas posso ler nomes como Armando Toscano Rico, Henrique Carvalhinhos, João Gomes Proença, António de Pado Loureiro, Carlos Pacheco da Silva, Eduardo Santa Marta, técnicos como Mário Melo e António Moreira, e outros cientistas como Helena Carvalho, Manuel Oliveira e António Anastácio Batista. Nessa altura, Portugal tinha um plano de enriquecimento do urânio e estava muito interessado em montar uma central comercial, uma central nuclear comercial. Como sabem, esteve destinada a vários sítios. Primeiro na zona de Nisa, junto ao Tejo, depois em Ferrel, junto a Peniche, e depois nuclear não obrigado, e o plano foi abortado. Quando eu disse há bocado que a máquina não pertence ao técnico, é evidente que é um exagero do ponto de vista formal, não é?
Vem emprestada.
Mas foi doada, emprestada, exatamente. Porque nós, alunos, e a Emília foi testemunha disso, nós íamos, fazíamos alguns trabalhos práticos em Sacavém. E como o professor Padre Loureiro era uma pessoa muito entusiasta no ensino e queria fazer um ensino experimental também, e na altura não havia muitos meios, sinceramente, não havia parte laboratorial, ele convenceu os colegas. Uma máquina era de bancada e fácil de transportar. Eles a deixassem trazer para o técnico. E a máquina foi usada por todos nós, os primeiros alunos. Juro que não há aluno nenhum dos primeiros que não tenha usado esta máquina. A máquina é fabulosa. E já agora queria dizer que o Imperial College de Londres comemorou 100 anos em 2007, no centenário do Imperial College, nas comemorações. E é referida precisamente também a esta máquina, a Hounsfield, que julgo que é da mesma, exatamente igual à que nós neste momento temos cá no técnico.
Também usou?
Também, portanto, nós, eu também sou engenheira metalúrgica, também mudei de química.
Também fui aliciada, como
também fui aliciada, porque o curso de engenharia metalúrgica, conforme nós já dissemos, era um curso relativamente recente, tinha poucos alunos. Portanto, eu entrei em 75. Em 76 o curso tinha menos do que 10 alunos. Na altura já havia essa regra. Cursos com um pequeno número de alunos não podiam funcionar. E o curso estava na iminência de acabar. E o professor Amaral Fortes, o professor Pádua e o professor Baião Horta foram a uma aula do curso de Engenharia Química aliciar, entre aspas, alunos de química para mudarem para engenharia metalúrgica. E eu fui uma dessas. Portanto, posso dizer que o meu curso, destes primeiros cursos de engenharia metalúrgica, foi dos cursos maiores. Portanto, nós éramos cerca de 20, salvo erro, a maior parte raparigas.
Ah, é?
Na altura, a maior parte eram raparigas. Desses 20, salvo erro, havia dois que eram a partir de engenheiros metalúrgicos. Se tinham inscrito em engenharia metalúrgica, todos os outros vieram de química. Havia duas cadeiras básicas: metalurgia física 1, preparar as amostras para vermos a microestrutura, íamos ver no microscópio óptico, e depois havia metalurgia física 2. E em metalurgia física 2, aquilo que se dava, basicamente, era comportamento mecânico do material. E era aí que entrava a Hounsfield, as propriedades mecânicas. São das propriedades mais importantes dos materiais. Portanto, há muitas propriedades elétricas, magnéticas, óticas, entre as quais as propriedades mecânicas. As propriedades mecânicas são das mais importantes.
E daí a importância de fazer testes rigorosos para saber exatamente qual é a resistência dos materiais que, por exemplo, são usados na construção. Hoje em dia, o mundo digital tem outras formas de realizar estes testes, mas até se chegar ao nível tecnológico em que estamos agora, o rigor da 100% analógica máquina de Hounsfield faz dela uma referência a nível mundial. Aliás, já aqui foi referida a importância dada pela Imperial College de Londres a esta máquina, que agora é um objeto verdadeiramente histórico. E, já agora, só para que fique registado,
havia muitas máquinas destas em Portugal?
Eu não conheço mais nenhuma.
Portanto, o exemplar que existe no nosso país está no técnico. Mas
veio emprestado para o técnico, soa-me empréstimo a fundo perdido.
Sim, mais ou menos.
Foi sim, porque é uma máquina museu, não é?
Emprestadado.
Porque não voltou.
E neste momento o fan está integrado no técnico.
Certo, no CTN.
É isso mesmo. Confirmando aquela velha máxima de que a vida dá muitas voltas, o complexo em Sacavém, onde na década de 50 do século passado foi criado o fan e de onde veio a máquina de Hounsfield para o técnico, é agora o campus tecnológico nuclear, que desde 2011-2012 passou a fazer parte do Instituto Superior Técnico.
Portanto, ao fim da história tudo acabou bem, não é?
Ai, as histórias acabam sempre bem.
E não há nada como uma história que acabe bem. Na página dedicada a este episódio, em 110.tecnico.ulisboa.pt, há muito mais para descobrir acerca desta história, da máquina de Hounsfield e de quem fez parte do nascimento do curso de Engenharia Metalúrgica, que foi a oportunidade para este curioso empréstimo sem data de retorno de que aqui contámos a história. Já agora, o curso de Engenharia Metalúrgica mudou de nome e de currículo na viragem dos anos 80 para os anos 90 e passou a designar-se Engenharia Metalúrgica e de Materiais, que hoje em dia é o curso de Engenharia de Materiais, do técnico. Também na página deste episódio, no site do programa, fica disponível a versão alargada da conversa com a professora Maria Emília Rosa e com o professor Luís Guerra Rosa, a quem agradecemos e que aproveitaram para prestar uma homenagem especial a Pádua Loureiro, um dos protagonistas principais desta história. 110.tecnico.ulisboa.pt. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por
Joana Lobo Antunes,
Pedro Garvão Pereira,
Silvio Mendes
e Filipa Soares,
da área de comunicação,
imagem
e marketing
no Técnico.
Também no Técnico, o apoio à produção neste episódio foi da
Natália Rocha.
Pela 366 ideias, eu sou Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Cento e dez histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o Público.
O Público fica no ouvido.